1 Crônicas, capítulo 15. Nós estamos vendo aqui como Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, quer dizer, de volta para... A arca nunca antes esteve em Jerusalém, mas ele está trazendo a arca de volta para a sua posição de destaque no meio do povo de Deus. Muitos anos a arca esteve praticamente abandonada, fora do seu lugar certo, e isso representa para nós trazer a presença de Deus, não como uma experiência passageira, não como orar, ou louvar, ou cantar e sentir a presença de Deus apenas, mas é realmente ter Deus atuando na nossa vida, no meio da igreja, de uma forma como Deus queria que fosse a habitação dele, que ele pudesse falar e determinar as coisas no meio do seu povo. E então, Davi tentou uma vez, nós já passamos por essa parte da história, Davi tentou uma vez trazer a arca, mas ele errou com algumas coisas, e outras coisas, muitas coisas, ele tinha o objetivo certo, ele fez várias coisas da maneira certa, mas faltou uma coisa, pelo menos, ou mais coisas, né? Uma coisa principal que ele errou foi na maneira de carregar a arca, que até então uma pessoa faleceu e ele ficou muito aborrecido, mas depois ele foi buscando a Deus como que ele tinha que fazer. Nessa folha que vocês devem ter em mãos agora, né, na letra E, ele corrigiu, está corrigindo os erros. Né? No livro de 2 Samuel 6, nós não temos tantos detalhes, por isso que agora nós estamos seguindo o relato em Crônicas. Crônicas que foi compilado, escrito pelo sacerdote Esdras, depois do tempo de Babilônia, mas Esdras dava uma importância muito grande para esses aspectos do culto a Deus, da forma como Deus fazia as coisas. Então ele tem aqui capítulo 15 e 16, nós temos uma riqueza de detalhes que não tem em Samuel, e por isso que nós estamos seguindo aqui. E nós já vimos aqui na folha, nós já vimos número 1, preparação de um lugar. Davi, pelo que parece, ele não tinha preparado um lugar para a arca. Oba, vão trazer a arca, mas para onde? Muitas pessoas pedem a Deus um avivamento, muitas pessoas querem sim que Deus haja, que Deus atue no meio da igreja, mas não tem preparação. Então, nós vemos aqui que Davi, embora fosse uma coisa simples, temporária, o lugar que Davi preparou não era lugar permanente. O lugar permanente é o templo que o seu filho Salomão depois vai construir, mas ele tinha que preparar um lugar, levar a arca para onde? Então isso a gente percebe que foi uma coisa que ele fez. Deus habita, alguém lembra daquela passagem de Isaías? Deus habita, eu achei até interessante, esses dias eu ouvi uma pregação, uma fita, que o pregador falou assim, Deus, o Deus infinito, Deus que não tem, a gente pensa, Deus pode fazer qualquer coisa. Você sabe que tem algumas coisas que Deus não pode fazer, não sabe? Por exemplo, mentir, né? Deus não pode mentir. E Deus tem alguns lugares que ele não pode, Deus é limitado na sua habitação. Você pensa que Deus pode habitar em qualquer lugar? Não pode. Deus é limitado. Tem um texto muito importante em Isaías 57:15 que fala que Deus é limitado a habitar em dois tipos de lugares. Um é o espaço infinito, é você olhar para os céus e pensar assim, não tem limite naquelas estrelas. Nós temos algumas noções por causa do conhecimento dos homens, dos cientistas, nós temos algumas fracas noções de que aquele céu estrelado que a gente vê tem muito mais do que a gente pode ver, vai muito além do que as estrelinhas, tem muito mais número. Você pensa que, né, Deus mostrou para Abraão o céu, você pode contar as estrelas? Não posso, mas ele não sabia ainda que tem muitas estrelas que nem dá para ver. Então, Deus habita na eternidade, no alto e sublime lugar, que na verdade nem é onde estão as estrelas, né? Aqueles astronautas ateus que deram uma volta no espaço e depois voltaram assim, a gente foi para o espaço e não encontrou Deus, vocês ouviram essa história? Né? Os primeiros astronautas russos que foram para o espaço, eles falaram assim, nós fomos para o espaço e não vimos Deus. Coitados, né? Eles não tinham chegado nem a uma fração, bilionésimo do espaço, mas nem que eles tivessem explorado todo o espaço, eles não teriam encontrado Deus, né? Que Deus está na infinidade, além daquilo que existe nos céus e naquilo que se pode ver. Então, Isaías fala assim, eu habito no alto e sublime lugar, quer dizer, na infinidade, na eternidade, aquilo que é além do nosso conhecimento humano. E também, onde mais? No coração humilde, não é qualquer coração, não é nem qualquer, eu vou falar uma coisa meio chocante, não é nem, ele não falou assim, no coração que fala que eu aceito Jesus no meu coração, não falou isso. Tudo bem que no Velho Testamento eles não tinham essa linguagem evangélica ainda, né? Mas ele não falou assim, no coração que fala eu aceito Jesus. Ele não falou. É possível, essas coisas, é uma maneira humana de falar, tá, irmãos? Perdoem que é uma maneira humana de falar, mas eu quero chocar vocês um pouquinho. Né? Não é nem no coração que falou assim, eu aceito Jesus e tenho meus pecados perdoados. Ele falou assim, no coração humilde e quebrantado. E infelizmente, irmãos, tem muita gente que aceitou Jesus, que tem perdão dos pecados, mas não é nada humilde e não é nada quebrantado. Infelizmente. E Deus só pode habitar, que tem uma diferença, isso que nós estamos estudando aqui. Davi trouxe a arca, porque Deus deu para ele a direção, a iluminação de conquistar Jerusalém. Jerusalém, o lugar onde Deus haveria de habitar. Lugar que desde o tempo de Moisés, Deus estava falando, vou escolher um lugar, vai ter a terra prometida, vocês vão habitar numa terra que emana leite e mel, mas além de vocês poderem ter esse lugar, vai existir um lugar definido, onde o meu nome vai estar, onde eu vou habitar com vocês. Então Jerusalém, Davi achou Jerusalém. E depois de achar Jerusalém, ele falou assim, nós precisamos trazer a arca de Deus para cá. Então é isso que nós estamos estudando, onde Deus vai habitar. Então Deus se limita, Deus ele é infinito, ele habita nesses céus dos céus, ele não pode se limitar apenas a uma coisa humana, natural, mas em se tratando com os homens, Deus anseia por um lugar que ele possa habitar, e esse lugar envolve humildade e quebrantamento. Né? Então, Deus quer achar esse lugar. Então, preparação de um lugar. Davi tinha que preparar um lugar. Era uma tenda humilde, mas Davi preparou esse lugar. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto dessa preparação que já mencionamos, mas eu quero me deter aqui. Lembrando do número 2, né, que já falamos na última aula, preparação de levitas e sacerdotes, nós falamos que Davi descobriu, ele foi buscar por que Deus ficou irado, por que Deus, quando eles estavam fazendo uma coisa tão maravilhosa, de trazer a arca de volta para o lugar de honra, no meio do povo de Deus, por que Deus fez uma coisa que aborreceu tanto Davi, que aborreceu tanto o povo de Israel, de matar o homem que pôs a mão na arca. Davi foi descobrir, ele ficou bravo, ele ficou aborrecido mesmo, mas ele foi descobrir por quê. Ele descobriu que a arca não é para ser posta num carro de boi, num método humano, num sistema impessoal, numa coisa assim que eu posso ficar lá assistindo Deus. Né? Deus está andando no meio do povo de Deus, num carro de boi, não, a arca precisa estar, não diretamente, eu não sou capaz de carregar a arca de Deus com minhas mãos, mas as varas entram nas argolas da arca e são apoiadas sobre os ombros de sacerdotes que se separam para levar a arca. Isso tinha que acontecer, está aí no capítulo 15 de Crônicas, versículo 2, e depois, de novo, no versículo 13, explica aqui que porque os sacerdotes não levaram a arca nos ombros, foi por isso que Deus ficou irado. Então, a arca tem que ter um lugar, mas a arca também precisa ser carregada de uma determinada forma, que significa assim, nós nos envolvemos, nós pagamos o preço, nós separamos o tempo necessário para buscar a Deus de uma forma especial. Nós falamos sobre o apóstolo Paulo e como ele deu um exemplo disso no Novo Testamento. Então, aí está o contexto. Então, agora nós vamos falar na sua folha sobre o número 3, né? Inovação, o que que Davi fez, né? Ele descobriu que não tinha um lugar preparado, ele descobriu que não tinha carregado a arca da maneira certa. Agora, ele fez uma coisa que, na verdade, ele já tinha feito da primeira vez. Então, isso aqui não foi propriamente um erro, porque da primeira vez ele já tinha feito isso. Mas nós queremos falar sobre a grande contribuição do rei Davi. Davi fez algo que, de carregar nos ombros, ele foi buscar nas escrituras, né? Que eles tinham, nos escritos de Moisés, no que Deus tinha mandado falar, ele foi descobrir como Deus queria. Mas ele fez uma outra coisa que não estava nas escrituras que eles tinham. Hoje nós temos, nas nossas escrituras nós temos, por causa de Davi. Mas no tempo de Davi, quando ele foi buscar, versículo 13, né? Fala assim, no final do versículo 13, porque não, Deus fez uma brecha, porque não o buscamos segundo a ordenança. Isso é um versículo chave, muito importante. Deus fez uma brecha, Deus matou um homem por causa de não ter feito as coisas de acordo com as escrituras, com a ordenança de Deus. Mas Deus deu a Davi uma revelação. Davi tinha uma visão dos caminhos de Deus que ele não achou nos livros de Moisés, nos escritos que ele tinha. E é isso que nós queremos falar agora. Ele se dedicou muito a isso. O livro de Crônicas tem bastante informação sobre isso, muitas vezes no meio de capítulos com um monte de nomes que você fica com aquela dificuldade para ler, né? Bom, mais um capítulo. Crônicas é o livro que ganha o prêmio, né, irmãos? Ganha o prêmio de nomes. Não tem nenhum livro na Bíblia que tem tanto nome como o primeiro Crônicas. Se você achar que vai pular os primeiros 9 capítulos e daí não tem mais nome, você está enganado, porque depois aparece, né, aqui mesmo, o capítulo 15 tem bastante nome, e em outros capítulos aí mais para frente. Mas no meio desses capítulos e no meio desses nomes, nós temos muitas informações preciosas. Continuamente a gente está descobrindo coisas novas. Eu descobri uma coisa nova para mim. Davi nomeou, aqui nesse capítulo 15, Davi nomeou 3 pessoas. Desses três nomes, um eu sei que vocês conhecem, né? É mais comum. Os outros dois talvez vocês não lembrem tanto. Mas Davi, ele preparou 3 pessoas como chefes dessa área musical. Vamos começar a ler aqui, depois eu vou chamando atenção para esses fatos. Então, versículo 13, 14 e 15 está falando sobre como os sacerdotes se santificaram, se prepararam para levar a arca nos ombros pelas varas, como Moisés tinha ordenado. Agora, versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores para que com instrumentos de música, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Até então, irmãos, os levitas, quando você olha lá nos escritos de Moisés, em todos aqueles livros lá, você não acha nada sobre levitas serem os músicos. Hoje é muito comum, até quero corrigir uma coisa que você deve ter ouvido falar, é uma verdade parcial, mas infelizmente as pessoas às vezes pegam uma parte e ficam assim só falando isso. Hoje é muito comum você falar assim, quem são os levitas na igreja? Já ouviram isso? Quem são os levitas na igreja? O que, que você associa? Levita é quem? Quem trabalha na área de louvor e adoração e música, mas biblicamente não é assim. Inicialmente, levita, lá no tempo de Moisés, quando começou o chamamento e a separação dos levitas, nem tinha esse ministério. Moisés não tinha a revelação do ministério de música. E eu quero que vocês se lembrem, um ponto muito importante, é que o tabernáculo de Moisés, a casa de Deus, Deus falou muitas vezes, é um refrão no livro de Êxodo, faça tudo do jeito que você viu no monte. E o que, que Moisés viu no monte? Moisés viu uma visão do céu, do trono de Deus, do lugar onde Deus está. Em outras palavras, a casa de Deus tem que ser feita de acordo com o céu. A casa de Deus é para ser, sabe, maquete, assim, você vai fazer um enorme projeto, o projeto da igreja, o projeto de uma prefeitura, mas antes que seja feito aquilo, você vê o modelinho, você vê aquilo, ó, vai ser assim, ó, vai, todos os detalhes. A casa de Deus, aqui na terra, que hoje não é mais uma casa material, mas a casa de Deus, prefigurado pelo tabernáculo, pelo templo, é para ser um pequenininho modelo das coisas no céu. A arca é para ser um modelo do próprio trono de Deus. E de todas as coisas, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê uma porção das coisas do tabernáculo no livro de Apocalipse. Lá fala da arca, fala da bacia de bronze, lá fala de candelabro, lá fala de arca do altar de incenso, lá fala de uma porção de coisas. Por quê? Porque aquilo que Moisés viu no monte e reproduziu aqui na terra era um modelo, era um pequeno modelo daquilo que ele viu lá no céu. Só que naquele ponto em que Moisés estava, Deus não mostrou tudo, faltou uma coisa importante, uma coisa muito importante, uma coisa que se tornou muito importante na igreja atual. Se você voltar na história da igreja, você vai ver muitas épocas na história da igreja que não tinha música. Quem conhece um pouquinho, né, de como as coisas eram antigamente, na Idade Média, por exemplo, tinha música. Tinha uma música que a gente não chamaria de música. Né? Se alguém já ouviu assim o canto dos monges de catedrais, assim, já viu filmes, coisas assim, né? A gente tem uma pequena representação. Era uma música que parecia mais assim, né? Era muito reverente, era muito assim solene, mas não tinha alegria naquela música, não é verdade? Né? Era uma coisa assim parecendo um funeral, né? Um negócio assim muito solene, muito, né? Depois, no tempo da reforma, né, Martinho Lutero mesmo escreveu um hino muito famoso, né, Castelo Forte é o Nosso Deus, mas era um hino. Daí para frente a igreja tinha hinos, coisa nova, inovou. Para quem estava acostumado com a música da Idade Média, era uma coisa muito nova, muito diferente. Mas depois, no século XX, no século passado, explodiu todo tipo de música, de louvor, tanto até os nossos dias, né, é uma das coisas mais centrais do culto a Deus, são os cânticos de louvores, e veio mudando com o tempo, né? Então, Davi foi quem introduziu. Será que ele pegou isso da cultura? Será que a música é só uma coisa que a gente imita da cultura? Tem muito disso, viu, irmãos. Infelizmente, tem muito de imitação de música da nossa cultura atual e que não nasceu na presença de Deus. Mas se a gente lembra da história de Davi, vamos lembrar um pouquinho da história de Davi? Davi, quando não era ninguém, ele já tinha descoberto a música da presença de Deus. Sozinho, ele, as ovelhas, né, e Deus, ele tinha descoberto como cultivar a presença de Deus. Então, quando ele trouxe Vamos voltar aqui, tem Samuel também, mas em Crônicas, só para vocês lembrarem, no capítulo 13 de Crônicas, tem a primeira vez que Davi tentou trazer a arca, né? E vamos lembrar que já dessa vez, 13, versículo 8, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Para eles era o espectro total, era tudo quanto é tipo de instrumento musical, né, que eles tinham naquele tempo. Eu não tenho feito muitos estudos aí sobre para entender cada tipo, mas tinha instrumentos de cordas, tinha instrumentos de percussão, né, que são os símbolos, né, e aqui não fala também, e tinha instrumentos de sopro, né, que são trombetas. Então, basicamente, nós temos os três tipos de instrumento musical: cordas, percussão e sopro, né? Então, são todos os tipos de instrumento musical. Mas agora, daqui para frente, nós vamos ver como Davi aperfeiçoou. Ele não pensou assim, gente, fazendo um grande barulho tá bom. Não, ele aperfeiçoou. Nós vamos continuar lendo aqui no capítulo 15, nós vamos ver como Davi preparou o caminho para a volta da arca de uma forma muito assim. Não foi só assim, gente, canta de qualquer jeito, Deus entende, Deus sabe que seu coração está alegre, está tudo bom. Não, ele quis fazer uma coisa perfeita para Deus, amém? Ele quis fazer o melhor que pôde, e ele, que era músico, ele que tinha aprendido a andar com Deus sozinho, agora ele pode fazer junto com a congregação. Mas, irmãos, eu vou repetir isso várias vezes ainda, tá? Então, se você não captar isso agora, eu vou continuar falando isso, porque é uma das coisas centrais aqui. Primeiro, Deus só restaurou a música depois de séculos, eu falei séculos, em que o culto a Deus, através de sacrifícios e a lei de Deus, tudo que Moisés instituiu, ele deixou isso fundamentar bem. Ele não introduziu a música logo no início. Infelizmente, irmãos, tem um grande perigo de levar a música para o lado errado. E nós corremos esse perigo, corremos? Não. A igreja tem entrado nesse caminho, né? Do século passado para agora. Nós temos esquecido muito de outros aspectos do culto a Deus e temos feito música que não tem fundamento. É um barulho vazio, às vezes é um barulho que vem da cultura, não nasceu na presença de Deus. Então isso é muito importante, não é qualquer música que tem letra de louvor a Deus que é uma música inspirada por Deus. Se o importante da música fosse a letra, então não cante, fale a letra. Se a única coisa importante sobre a música fosse a letra, então faz, né, recita um salmo. Fale a Deus, Deus eu te louvo, Deus tu és grande, mas a música vem para fazer parte, não é só para agradar, aliás, não é para agradar os nossos ouvidos, a música vem porque isso faz parte da presença de Deus, e se a música não nasceu na presença de Deus, a letra não vai ter aquele efeito. Então, então nós temos, primeiro, que só veio a música com Davi séculos depois de Moisés, porque Deus queria deixar um fundamento muito bem estabelecido de sacrifícios, sangue, a palavra escrita de Deus, todos esses elementos tinham que ser bem colocados do povo de Deus. Depois que fosse bem colocado, aí pode vir a música. Então nós vamos ver aqui, inclusive no tempo de Davi, que ficou separado, né? A arca ficou num lugar e o tabernáculo em outro. É mais ou menos o que existe hoje. Há igrejas que enfatizam uma palavra, tem muita palavra, tem muita profundidade. Eu conheci um grupo, olha, é difícil você ver tinha líderes, tinha pessoas assim, palavra, coisa fantástica, mas na hora que eles iam cantar, eles cantavam, eles enfatizavam pela profundidade, eles enfatizavam hinos antigos, tradicionais, mas não tinha aquele ambiente de louvor. Agora você vai em outros lugares, tem muita música, tem muito louvor, tem muita celebração, mas ninguém conhece a palavra. É um louvor vazio. Então, tem essas duas coisas. Então, esse é um ponto. O outro ponto que nós vemos com Davi, o outro aspecto da música, é que muito antes de Davi restaurar a música no meio do povo de Deus, ele tinha praticado a música sozinho, ele e Deus. É outro grande problema. As igrejas hoje têm muitas pessoas que tocam bem. Olha a técnica, né? Se for comparar os músicos de hoje com músicos de 100 anos atrás, com igreja, como eu falei assim, é diferença enorme. Só que os músicos, eu estou falando de maneira geral, tem muitas exceções, graças a Deus tem muitas exceções, mas de maneira geral nós temos muitos músicos que não conhecem nada do que Davi aprendeu sozinho com Deus. Tocam que é uma maravilha, cantam, eu estou falando músicos, eu posso incluir parte vocal e parte instrumental, é mais ou menos a mesma coisa. Tem técnicas de cantar, tem técnicas de tocar. Então nós temos a parte vocal, tem a parte instrumental. As duas, né, vão, os mesmos princípios. Se você sabe cantar muito bem, você é afinadíssimo, você tem técnicas, você sabe como cantar, você não peca em nada, mas você não tem unção, não vai transmitir nada. A igreja pode chegar a ter técnica melhor do que o mundo? Pode, Deus, não tem limite, Deus pode usar pessoas que são muito bem preparadas, mas de maneira geral, eu não espero que a igreja seja melhor do que o mundo na área de técnica instrumental ou técnica vocal. Em outras palavras, se eu quero ouvir uma música bem executada ou bem cantada, eu posso ir por aí, não posso? Tem muita gente que sabe fazer isso bem. Não significa que a igreja não deve fazer bem, de maneira nenhuma. Mas eu estou falando que na igreja a gente quer uma outra dimensão. A gente quer uma coisa diferente. A gente quer um som que venha de Deus. E isso vem da técnica, tem que estudar, tem que aprender, tem que se preparar, mas tem que cultivar a presença de Deus. Tem que cultivar a presença de Deus, e Davi fez isso. Por isso Davi podia aqui na frente de todo mundo, aqui é público, né? Aqui é público, todo Israel cantando, celebrando. Por quê? Porque o líder, o homem que está mostrando o caminho, o homem que está mostrando o que é cantar, o que é tocar, esse homem, ele sabe o que é cantar para Deus, tem conteúdo. O conteúdo para nós é a unção, é a presença de Deus, é uma dimensão que você não pode definir, você não pode dizer assim, olha, vamos ver, como que a gente canta com unção? Né? Como que a gente, vamos aprender a cantar com unção? Não existe uma aula para cantar com unção, irmãos, não existe. Mas a igreja tem que requerer, nós temos que carregar nos nossos ombros, nós temos que dizer, Deus, a única maneira de ter unção, além do estudo, do preparo, de tudo que eu tenho que saber para tocar bem, que você vai ver nessa passagem que eu vou ler agora, que as pessoas que Davi escolheu eram pessoas que tinham técnica, eram pessoas que sabiam cantar, sabiam tocar. Ele não pegou gente que não sabia tocar, ele pegou gente que sabia o canto. Estou me antecipando, né? Mas lá no versículo 22 aqui do capítulo 15, o cara que ele chamou para cantar era um homem que era perito em cantar. Ele escolheu uma pessoa perita, ele escolheu uma pessoa preparada. Então ele não desprezou o preparo, estão entendendo? Mas ele queria, acima de tudo, o conteúdo que é a presença de Deus. Então, essas duas coisas. Deus, a música, ela precisa ser colocada no contexto de profundo. Nós vamos falar depois melhor sobre o que é esse alicerce de Moisés. Mas música, louvor, se não tiver alicerce de Moisés, o que é Moisés? Sacrifícios, sangue, resolver o problema do pecado, ofertas a Deus. Né? O culto de Moisés é mais ou menos como aquilo que eu falei da Idade Média. Né? O culto que Moisés tinha era um culto que não tinha alegria. Era um culto assim, ai, tinha que levar o sangue. Você estuda todas aquelas passagens de Êxodo, dentro do tabernáculo você não vê alegria. Tem uns momentos de alegria que quando eles passaram o Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Moisés, ela pegou o tamborim, fez uma dança, teve uma alegria, mas não era o culto da casa de Deus ainda, não tinha. No livro de Juízes, Débora, aquela juíza, ela cantou uma música a Deus. Tem outros momentos que aparece música, mas nunca no culto a Deus, nunca. Davi foi o primeiro, ele que incluiu o culto com louvor, com alegria, com danças. Então ele colocou uma outra dimensão, mas essa dimensão só vem quando o primeiro está bem alicerçado. Você nunca pode levar uma igreja a ter um alto nível de louvor no conceito de Deus sem ter a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, solução do pecado, a palavra escrita. Esses alicerces têm que estar bem colocados em nossas vidas. E o segundo ponto é que todo músico, todo cantor, todos aqueles que dirigem o povo de Deus em louvor e adoração nessa área, precisam cultivar a presença de Deus sozinhos. Não tem outra forma de ter unção na adoração. Né? Eu acho que eu já contei essa história, foi uma descrição tão dramática que parecia que eu estava lá. Mas eu lembro que assim, um pastor falou de uma ocasião, aquelas ocasiões assim que a história é bonita, mas se a gente estivesse lá ia morrer de vergonha, né? Porque ele foi chamado, ele estava programado para pregar, eu acho que numa conferência. E todo mundo assim chama, né? Ele que vai pregar, chamou, ele veio na frente assim, e ele sentiu totalmente travado, ele não podia falar, Deus sim, ele sentia que não podia falar assim. Ele chegou lá na frente e falou assim, irmãos, eu não posso falar. E ficou mais ou menos, né, você sabe que tem momentos que 5 minutos é uma eternidade, né? Ele ficou mais ou menos 5 minutos, toda aquela conferência, não sei quantas pessoas eram, todo mundo parado, e agora, vamos fazer o quê? O pregador não vai pregar. E ficou todo mundo parado, eu não sei se ele falou, se alguém sente de fazer, eu não sei o que ele falou, mas de repente, depois daquele enorme silêncio, uma mulher levantou e foi para o piano e começou simplesmente a tocar, não cantou, simplesmente começou a tocar o piano. A presença de Deus encheu aquele lugar, foi uma mudança. Ele não podia falar porque Deus tinha uma outra pessoa, e a outra pessoa, né, deve ter esperado 5 minutos para assim, Deus, é para ir, eu não vou. Aí ela foi. E Deus operou tremendamente, Deus fez uma coisa totalmente diferente. Eu já vi cultos assim. É uma coisa tremenda quando Deus muda os planos. E eu estou dando isso como exemplo de que uma pessoa que toca na presença de Deus, eu tenho certeza que essa mulher não foi a primeira vez que ela tocava na presença de Deus. Ela cultivava isso, ela tinha esse costume de tocar para Deus. Então, quando ela tocava, podia ser bonito como fosse, mas tinha uma unção diferente, tinha um conteúdo, porque ela tocava para Deus. Né? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Versículo 16, Davi disse aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, cantores, para que com instrumentos de música, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Portanto, designaram os levitas. Então, aqui, irmãos, nesse versículo 17, você tem os três os três nomes principais do ministério de louvor que Davi instituiu nessa época. Nós temos então Emã, filho de Joel, dos seus irmãos Asaf, isso que eu falei que vocês conhecem mais, né? O nome de Asaf é mais conhecido, tem alguns salmos, né, de Asaf, então a gente conhece um pouco mais o nome dele. Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Aetã, filho de Cusaías. Então nós temos Emã, Asaf e Etã. Alguns detalhes que talvez para você não signifique muito, é como eu falei assim, eu sempre falo que tem muitas riquezas, muitas coisas sendo descobertas aqui. A gente pega assim a superfície, a pontinha, né, do iceberg, mas assim tem muita coisa para ser visto aqui. Mas todos eles eram levitas. Então lembra que eu falei, os levitas não são só músicos, mas agora Davi está acrescentando, depois nós vamos ver um outro texto, que entre todos os levitas, não me lembro o número agora, mas tem um lugar aqui em Crônicas que ele fala assim, eles contaram todos os levitas, não sei se era 30 mil, e dentre esses 30 mil, 4 mil, então não era nem a metade, né? Mas 4 mil foram separados para a área de música. Então nunca fale que os levitas são só músicos, não. Os levitas são aqueles que estão se dedicando para fazer o serviço de Deus em todas as áreas, como desde o início Moisés ordenou. Mas Levi tinha três filhos. Levi tinha três filhos. E cada descendência, né, esses três filhos, fez com que os filhos de Levi fossem divididos em três grupos. E Deus deu, através de Moisés, uma tarefa para cada um. Coate, um dos três filhos, era dessa linhagem que veio Moisés e Arão. Né? É dessa linha também que vieram os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, mas tinha outros levitas que não eram sacerdotes, e Emã, esse primeiro da lista aqui, ele era dos filhos de Coate. Isso a gente tem em outras listas de nomes em Crônicas, tá? Tem outros lugares aqui que você vai encontrar essa descendência. Asaf, o outro, ele era descendente de outro filho de Levi, que chamava Gerson. Então, Emã era de Coate, Asaf era de Gerson e Etã era de Merari, que isso aí cita nesse versículo. Agora, uma coisa também, a gente pensa que é curiosidade, mas com certeza tem significados em tudo isso. Eu fui pegando outros textos, se vocês quiserem anotar. Não, nós podemos estar perto aqui, podemos voltar aqui. 1 Crônicas 6, no meio dessas imensas listas de nomes, 1 Crônicas 6, versículo 31, vamos ver o que ele fala aqui sobre esses levitas. 6:31. Esses são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Quando que a arca teve repouso? Tem um repouso final, que foi quando Salomão fez o templo. Mas aqui está falando sobre quando Davi trouxe a arca para ficar em Jerusalém, porque até então tinha viajado para vários lugares, estava em Kiriat Jearim, estava em outro lugar, mas quando veio para ficar no lugar mais permanente, Davi constituiu o serviço de canto na casa do Senhor. Versículo 32, ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. Davi organizou tudo. Ele não falou assim, quem sentir no coração, vem e cante aqui perto da arca. Não, não. Ele organizou esse lugar que Davi preparou, essa tenda que ele preparou em Jerusalém. Ele preparou várias pessoas, separou levitas, quem tinha dom, quem tinha preparação. Ele foi separando tudo e fez turnos. Na verdade, essa ordem, segundo a sua ordem, você pode interpretar na nossa língua atual, né, nosso vocabulário, são turnos. Então, 24 horas por dia, é quando você vê que o louvor e a adoração, quando Deus colocou, quando Deus primeiro colocou na casa de Deus, não era para o nosso entretenimento. Muita gente pensa que música é para a nossa delícia. É, graças a Deus, né, aquilo que é gostoso para Deus, é gostoso para nós também. Amém, irmãos? Né, então, nós podemos aproveitar, isso é maravilhoso. Mas o objetivo da música, do ministério de canto, não é para ouvidos humanos. O objetivo é para agradar ao Senhor. E Davi fez isso lá na arca. Eles exerciam diante da arca o seu ministério. Versículo 33. Esses são os que ali estavam com seus filhos. Então, daqui até o versículo 48, vai falar exatamente sobre a genealogia desses três homens. Eu não vou tomar o tempo de vocês para ler, mas é para vocês verem como às vezes a gente pula, fala assim, ah, bom, no versículo 33 fala de Emã. Se você tem essa canetinha aí que realça, assim, para você chegar logo a ponto importante, você pode realçar, versículo 33, tem a genealogia de Emã, o importante, aí vai seguir a linhagem dele até no versículo 38, que vai voltar para filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, que é Jacó, entendeu? Então deu a genealogia completa de Emã. Aí versículo 39, Asaf, era Asaf, aí realça o nome Asaf, aí vai dar a genealogia dele, vai até versículo 43, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, voltou, mostrou de onde veio Asaf. Aí vem versículo 44, seus irmãos, os filhos de Merari estavam à sua esquerda, Etan, né, grifa Etan, aí vai até 47, mostrando que ele veio do terceiro filho de Levi, Merari. Agora, o que eu achei assim, uma coisa interessantíssima, eu não sabia, é sobre a genealogia desse primeiro, Emã. Presta atenção, olha que coisa interessante, no meio dessa lista de nomes, olha que história interessante nós temos aqui. Porque a maioria desses nomes são Micael, Simeia, Baseias, Malquias, eu não conheço nenhum desses aí. Mas no meio da linhagem de Emã, você tem uma coisa interessante. Logo no começo, versículo 33, Emã, o cantor, filho de Joel, isso já falou, vimos isso lá em Crônicas, que confirmou, ele é filho de Joel, filho de quem? Samuel. Mas será que é o mesmo Samuel? Samuel, vamos seguir. Filho de Elcana, é o nosso Samuel. E você pode comparar, mas tem outros Elcanas na linhagem. Será que é o mesmo Elcana? Você pode comparar, como eu fiz. Volta para 1 Samuel 1 e vai seguindo os nomes que fala lá. Elcana, filho de quem, de quem, de quem. Tem algumas, às vezes tem uns nomes que mudam um pouquinho, mas são parecidos porque é aquela coisa de copiar ou variação, né? Mas você vai descobrir que é o mesmo Samuel. Que coisa interessante, Samuel tinha dois filhos que não prestavam, vocês lembram disso? Samuel tinha dois filhos que não foram bons, eles faziam trapaças, eles eram corruptos, eles eram, né? Mas Joel teve um filho chamado Emã, que se tornou um cantor. Tem outros lugares, eu não tenho tempo de seguir isso com vocês agora, que Emã é chamado de profeta. Tem uma ligação entre música e profecia. Muitos dos cantores eram também profetas. O próprio Davi, ele cantava nos salmos. Quantos salmos que Davi cantava ao Senhor e acabava profetizando de Jesus, da glória futura. Então eles cantavam, falavam das grandezas de Deus e profetizavam. Olha, eu já fiquei tão decepcionado com Samuel, por que Samuel viu o que aconteceu com Eli, foi usado para falar que Deus ia julgar Eli, e por que Samuel não criou os filhos dele de uma maneira melhor, né? Mas graças a Deus nós não sabemos a história, não sabemos que se Joel, filho de Samuel, depois se arrependeu, como é que aconteceu, mas Deus resgatou a descendência de Samuel. Não é maravilhoso isso? Mas agora, tem mais coisas. voltando mais, lá, descendo lá para o versículo 37, ainda voltando no, na ascendência de Emã, nós descobrimos que o próprio Samuel era descendente de um outro homem que não prestava. Interessante como Deus coloca na linhagem, né, na linhagem de Jesus, um monte de gente aí que nós sabemos pela história que eram pessoas, né, ou que nunca prestaram, ou que, né, como Raabe, que no início era uma pessoa que não era temente a Deus, era uma prostituta, mas depois entrou na linhagem de Jesus. Não é maravilhoso como a redenção de Deus traz as pessoas de volta? Tem um homem na história do povo de Deus no deserto que se rebelou, né, eram três chefes que se rebelaram contra Moisés e depois a terra abriu a boca e engoliu. Vocês lembram dessa história? E um dos três era levita, e está aqui no versículo 37. A sua Bíblia talvez fale no último nome, filho de Corá. Aparece às vezes Corá, às vezes parece Coré, depende da tradução, depende do versículo, né? Mas é esse Coré, porque você segue filho de Izar, filho de Coate, você pode conferir lá no livro de Números, você vai descobrir que aquele Coré que desceu vivo para o juízo de Deus, é esse Coré, né? Os outros dois chefes, que era Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, eles foram engolidos, eles e todos seus filhos, mas Coré, não sabemos exatamente porquê, os filhos dele escaparam, não foram julgados por Deus, e dessa descendência, aliás, nós temos salmos, não sei se você já reparou isso, tem alguns salmos, não me lembro o número, 3, 4 salmos, que são dos filhos de Coré. E dos filhos de Coré, um dia nasceu um homem chamado Elcana, e depois Samuel, e da descendência de Samuel veio Emã. Não é maravilhoso isso? É uma coisa assim, você pode falar assim, curiosidade, mas tem coisas escondidas nessa história que a gente percebe os caminhos de Deus. Então, era mais para mostrar essa ligação. Nós não vamos ter muito tempo mais, mas vamos voltar para Crônicas 15 e vamos só terminar essa parte aqui onde fala sobre o que Davi fez com esses cantores. Versículo 17, então, fala dos três líderes principais, Emã, Asaf e Etã. Versículo 18, com eles e seus irmãos da segunda ordem. Aí tem os nomes. Versículo 19, os cantores Emã, Asaf e Etã, outra vez, se faziam ouvir com símbolos de bronze. Então, olha como a gente tem assim aqui uma noção muito vaga, mas ele organizou uma orquestra, ele organizou, tem os símbolos de bronze, depois no versículo 20 tem outros nomes que iam tocar com alaúdes ou liras de tonalidade alta, chama alamote, ou seria, segundo os estudiosos, seriam ou os instrumentos ou as próprias vozes, seria assim uma voz de soprano, né, que seria a tonalidade alta. Versículo 21, tem outros nomes com harpas de tonalidade baixa para conduzir o canto, ou outra tradução fala para marcar o ritmo, né? Então, né, porque aquele tom, né, baixo, ele marca o ritmo da música. Então tinha os instrumentos, e talvez vozes também altas, tinha outros instrumentos com tonalidade baixa. Aí tem o versículo 22, Kenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo do canto. Era essa a sua responsabilidade, porque era perito nisso. Então era uma pessoa que sabia cantar e ele dirigia os outros nessa parte. Berequias e Elcana eram porteiros da arca, porteiros, né? Ele tinha assim, olha, nós temos que proteger, já morreu uma pessoa, né? Vamos colocar porteiros para guardar, para que não se aproxime da arca quem não está preparado. Versículo 24, Sebanias e companhia, estou pulando os nomes aqui, né? Os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Trombeta é um instrumento de sopro, trombeta sempre tem bastante ligação com a ideia profética, né? Tocavam a trombeta diante da arca. Obed-Edom e Geias eram porteiros da arca. Assim Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. E rapidamente, que nós, hoje nós vamos ficar só nesse aspecto aqui da música, mas eu quero mostrar vários outros, assim, dois ou três textos, só para vocês seguirem essa linha dos instrumentos musicais e como isso foi importante. Eu não tenho condições de mostrar para vocês durante toda a história, mas é muito interessante que depois de Salomão, você sabe que o reino foi dividido, veio um outro período de declínio, mas todas as vezes que tinha um rei que voltava para Deus, que muitas vezes os reis não eram fiéis a Deus, se afastavam de Deus, entrava idolatria, a casa de Deus ficava em ruínas, aí levantavam Josafá, levantavam Ezequias, levantavam Josias e restaurava. E você pode seguir isso, nós vamos ter oportunidade futuramente de chamar a atenção para isso, que todas as vezes que eles restauravam, falava assim, eles restauravam a casa de Deus, restauravam o altar, restauravam os sacrifícios e restauravam a música, os instrumentos, os levitas que cantavam como Davi tinha ordenado. Então, daqui para frente, essa inovação que Davi trouxe não era uma coisa passageira, passou a fazer parte do culto a Deus. No tempo de Esdras e Neemias, fala sobre isso, restaurava o canto, restaurava o louvor, né? Possivelmente na próxima aula eu continue mais um pouco nessa linha, porque tem mais textos para mostrar, mas vamos ver aqui no capítulo 16, logo em seguida aqui, depois que a arca chegou, versículo 4, 16, 4, designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, para fazerem petições, e que mais? Para louvarem e exaltarem ao Senhor Deus de Israel. Asaf era o chefe, Zacarias o segundo, depois vários aí, eles deviam tocar os alaúdes e as harpas, Asaf devia fazer ressoar os símbolos, Benaia e Jaziel, os sacerdotes, deviam tocar trombetas continuamente perante a arca da aliança de Deus. Então, Davi descobriu, eu vou ler só mais um texto aqui, depois eu quero terminar mostrando que no livro de Apocalipse, só aqui em Crônicas 23, versículo 3, foram contados os levitas de 30 anos para cima, foi o número de homens 38 mil, então tinha 38 mil levitas, disse Davi, destes 24 mil promoverão a obra da casa do Senhor, que era como era no tempo de Moisés, 6 mil serão oficiais e juízes, espalhados pela cidade de Israel, 4 mil serão porteiros, e 4 mil deverão louvar ao Senhor com os instrumentos musicais que eu fiz, disse Davi, para o louvar. Olha só, Davi não só preparou, instituiu, ele fez. Eu não sei se ele fez individualmente, ou ele mandou fazer, ensinou como fazer, mas o importante é que Davi, ele instituiu, ele ensinou como fazer, e ele fez instrumentos para que pudesse louvar ao Senhor. Então, nós vamos terminar lembrando que eu falei que a casa de Deus tem que ser uma réplica, tem que ser uma demonstração, um modelo do que está no céu. Moisés viu o trono de Deus, Moisés viu a arca, ele viu o altar de incenso, ele viu muitas coisas, mas Moisés não viu o louvor. Davi viu louvor, mas tem louvor na presença de Deus. Isso nós descobrimos no livro de Apocalipse. Rapidamente, três textos vamos ler em seguida. Apocalipse 5, É, Apocalipse 5, versículo 8. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Você já parou para pensar nisso aqui? Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles, o quê? Uma harpa. Em vários lugares no Apocalipse fala de canto, mas eu queria chamar a atenção porque tem o canto e tem um instrumento musical. Né? Então aqui eles tinham uma harpa, taças de ouro, né? Versículo 9, né? Eles tinham as orações, versículo 9, cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Né? Nós vamos passar meio rápido, nosso tempo já acabou, mas capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 1, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, eu não quero que vocês pense agora, ah, quem são os 144 mil? São só judeus? Quem que são? Não importa, isso aqui é a presença de Deus. A única coisa que eu quero que vocês notem aqui é que aqui é uma cena do Cordeiro. Né? Você pode, assim, os quatro seres viventes, os 24 anciãos têm o seu simbolismo, né? São, representam, 24 representa o Velho Testamento, 12 tribos, mais Novo Testamento, 12 apóstolos. Tem várias coisas que a gente pode tirar dessas, né? Mas agora eu só quero que vocês vejam na presença de Deus, seja anjos, seja os 24 anciãos, seja aqui os, olha, eu não tenho tempo para ler o texto todo, mas aqui 144 mil são aqueles que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Eu não sei se eu posso ser dos 144 mil, se não posso, eu quero seguir o Cordeiro, para onde quer que ele vá, amém, irmãos? Eu quero estar nesse meio. E aí ele fala que eles têm na testa o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era de harpistas que tocavam com as suas harpas. Eu acho que a gente precisa fazer umas aulas com Davi, gente. Nós precisamos fazer umas aulas com Davi, porque Davi sabia tocar com as suas harpas. Capítulo 15. Versículo 2, vi como um mar de vidro, esse mar de vidro era a bacia de bronze do tabernáculo de Moisés. Eu vi um mar de vidro misturado com fogo, os que tinham vencido a besta, sua imagem, o número do seu nome, quer dizer, aqueles que venceram, que foram mártires. Eu não creio que seja só no último dia, eu acho que esse número são todos aqueles. A besta é uma força contra Deus que atua em todas as épocas. Vai ter nos últimos dias? Vai, mas durante toda a história tem havido. No tempo de Roma tinha a besta, no tempo do Império Romano, na Idade Média, nos dias atuais, tem esse poder e tem pessoas que vencem, né? Como a gente sabe hoje, né? Nós temos o privilégio, que nem sempre sei se ajuda ou não a nossa vida espiritual, mas nós temos o privilégio de estar num país que não tem perseguição. Quem fala assim, ah, estou sendo perseguido no meu emprego, não sabe o que é perseguição, não é verdade? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é perseguição. Quem não leu ainda, lê O Homem do Céu. Esse livro vai te mostrar que é perseguição, não é? Mas é uma coisa assim tremenda, tem muitos relatos atuais. Mas são essas pessoas que passaram, venceram a besta e a imagem, o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Uma pergunta que eu não descobri ainda. Por que que eles cantavam o cântico de Moisés, que quase não cantava, e não fala o cântico de Davi? Eu não entendi por que eles estavam cantando aqui o cântico de Moisés. Moisés não é figura de cântico, né? Mas eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, essa foi a contribuição do rei Davi para o propósito de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor abra para nós, pela tua misericórdia, essa nova dimensão. Nós sabemos que tu tens restaurado muita coisa de louvor, de música, temos tantos grupos, tantas coisas acontecendo na igreja, desde algumas décadas atrás, hoje ainda tem tanta coisa acontecendo na área de louvor e adoração. Mas, ó Deus, sabemos que ainda precisamos entender melhor para as nossas vidas, precisamos ter a nossa vida fundamentada e precisamos ter, ó Deus, a experiência que é cultivar o louvor e a adoração na Tua presença, não para os homens ouvirem, mas para o Senhor ouvir. Aí sim vai ser um som agradável aos Teus olhos. Restaura isso, ó Deus, porque se nós queremos que a arca volte, se nós queremos que a Tua igreja seja restaurada, nós queremos também que haja o verdadeiro louvor, o verdadeiro canto na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.